E já de imediato nós chamamos a professora ou a diretora, que quiser fazer uso da palavra, para apresentar os alunos e nós ter esse momento importante, repito. Então, os alunos da Escola Border Medeiros, essa leitura é uma extensão do projeto realizado na escola com os alunos de sexto a oitavo, a nono ano, coordenados pela professora de língua portuguesa, Cleci Reis da Silva, e tem o objetivo de fazer com que a leitura aconteça além dos muros da escola. Muito importante. E, sobretudo, que os educadores e os educandos façam uma leitura da vida real, ou seja, aquela que não está escrita nas obras literárias. Então, com esse ofício endereçado para nós, convido a professora Cleci, que é a coordenadora, a acompanhar os alunos que hoje vão representar os demais. É a Júlia Puntel, Juliano da Cruz e o Gustavo Dalke Lidener. Então, vocês ficam bem à vontade, professor Cleci, e temos certeza que, repito, que os vereadores vão gostar do que vocês vão trazer para nós. Fique à vontade.
Nós que agradecemos, sem dúvida. Cumprimento ao senhor, presidente desta casa, em nome do senhor, os demais vereadores que acolheram de pronto. Quando eu vim falar com o presidente Miguel, eu soube que todos acolheram com muito agrado esse nosso projeto, essa nossa explanação do dia de hoje. E é com grande alegria, então, que eu agradeço a todos vocês por essa recepção, a imprensa, demais pessoas que compõem aqui a Câmara de Vereadores. Agradeço de sobremaneira os meus colegas professores que hoje vêm realizar as atividades pedagógicas aqui para nos prestigiar, pois todos sabem da importância da leitura em nossas vidas e como não podia ser diferente num educandário. Destaco especialmente a presença dos alunos. Aqui estão alguns representando o nono ano, dado que, sendo fora do turno de aula deles, os que moram no interior, por exemplo, não têm como se deslocar até aqui. Então, agradeço muito aos que aqui estão, nos prestigiando e prestigiando seus colegas que, corajosamente, hoje vêm aqui para ler aos senhores crônicas. Crônicas que são textos curtos e que têm crônicas argumentativas, dissertativas, descritivas, humorísticas, líricas, entre outras classificações. Então, são textos não muito longos e que depois nossos alunos então vão ler para os senhores. Quero ressaltar que no nosso educandário, na nossa escola Borges de Medeiros, são realizados diversos projetos. Esse que nós trazemos hoje para vocês é um deles. Mas são realizados projetos de leitura de pré ao nono ano, dentre outros tantos projetos excelentes, que por excelência, meus colegas, pessoas que formam o grupo da EMEB Borges de Medeiros, sempre se dedicam e trabalham com muito empenho. Quero ressaltar que o objetivo deste nosso projeto é levar a leitura além dos muros da escola, é com a intenção de fazer com que as outras pessoas também entendam a importância da leitura na vida de qualquer pessoa, qualquer um de nós. E para que eles também façam leituras de momentos, de situações, de atitudes que eles possam presenciar das pessoas. Então, que eles aprendam a terem leitura de vida, e não só o que está escrito nos livros, nas obras de autores renomados. Então, esse é um dos principais objetivos do nosso projeto. Agradeço, então, hoje à Câmara, e quero que vocês saibam que o sexto ano visitará uma EMEI, fará leitura, então, para as crianças na mais tenra idade. O sétimo ano visitará e lerá para a PAI. O oitavo ano já visitou o grupo da melhor idade lá do nosso bairro e já fez leitura para o grupo. Foi muito interessante, porque teve uma troca muito amada e generosa por parte dos nossos vovôs e vovós que nos acolheram lá. E o nono ano hoje, então, vem ler aos senhores. Esperamos que vocês os ouçam e que depois também vocês possam relatar o que acharam, ou se quiserem, então, dar alguma sugestão de vida, enfim, para os nossos alunos, nós estamos à disposição. Então, com vocês hoje, lendo aqui uma crônica de narrativa do Carlos Drummond de Andrade, vai ler a Júlia, uma crônica humorística, vai ler o Juliano, que é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, e o Gustavo, então, encerrará com uma crônica argumentativa da Marta de Medeiros. Com vocês, então, nossos alunos.
Olá, meu nome é Júlia Ponte Lopes e eu vou ler a crônica. Tchau, Carlos Drummond de Andrade. Há 64 anos, um adolescente, fascinado por papel impresso, notou que, no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida, entrou e ofereceu os seus serviços ao diretor, que era, sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou, cético, e perguntou: sobre o que pretende escrever? Sobre tudo. Cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele, praticamente de graça, topou. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croniquices. Comete é tempo errado de verbo, melhor dizer, cometia. Pois chegou o momento deste contumaz rabiscador de letras pendurar as chuteiras, que na prática jamais calçou, e dizer aos leitores um tchau a Deus, sem melancolia, mas oportuno. Creio que ele pode gabar-se de possuir um título não disputado por ninguém, o de mais velho cronista brasileiro. Assistiu, sentado e escrevendo, ao desfile de 11 presidentes da República, mais ou menos eleitos, sendo um bisado, sem contar as altas patentes militares que se atribuíram esse título. Viu de longe, mas de coração arfante, a Segunda Guerra Mundial, acompanhou a industrialização do Brasil, os movimentos populares frustrados, mas renascidos, os ismos de vanguarda que ambicionavam reformular para sempre o conceito universal de poesia. Anotou as catástrofes, a lua visitada, as mulheres lutando a braço para serem entendidas pelos homens, as pequenas alegrias do cotidiano, abertas a qualquer um, que são certamente as melhores. Viu tudo isso, ora sorrindo, ora zangado, pois a zanga tem seu lugar, mesmo nos temperamentos mais agudos. Procurou extrair de cada coisa não uma lição, mas um traço que comovesse ou distraísse o leitor, fazendo-o sorrir. Se não do acontecimento, pelo menos do próprio cronista, que às vezes se torna cronista do seu umbigo, ironizando-se a si mesmo antes que os outros o façam. Crônica tem essa vantagem. Não obriga ao paletó e gravata do editorialista forçado a definir uma posição correta diante dos grandes problemas. Não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter, responsável pela apuração do fato na hora mesmo em que ele acontece. Dispensa a especialização suada em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o que mais que imaginar se possa. Sei bem que existe o cronista político, o esportivo, o religioso, o econômico, etc. Mas a crônica de que estou falando é aquela que não precisa entender de nada ao falar de tudo. Não se exige do cronista geral a informação ou comentários preciosos que cobramos dos outros. O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa que desenvolva determinado ponto de vista não ortodoxo e não trivial e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação de espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável ainda na divagação. Não se compreende, ou não compreendo, cronista faccioso que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território livre de imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia sem procurar influir neles. Fazer isso, mais do que isso, seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é limitado, minutos no café da manhã ou à espera do coletivo. Com esse espírito, a tarefa do croniqueiro, estreado no tempo de Epitácio Pessoa, algum de vocês já teria nascido nos anos antes de Cristo de 1920? Duvido. Não foi penosa e valeu-lhe algumas doçuras. Uma delas, ter aliviado a amargura de mãe que perdera a filha jovem. Em compensação, alguns anônimos e inominados o desencaram, como a lhe dizerem. É para você não ficar metida besta, julgando que seus comentários passarão à história. Ele sabe que não passarão. E daí? Melhor aceitar as louvações e esquecer as descalçadeiras. Foi o que esse outrora rapaz fez ou tentou fazer em mais de 6 décadas. Em certo período, consagrou mais tempo a tarefas burocráticas do que ao jornalismo. Porém, jamais deixou de ser homem de jornal. Leitor implacável de jornais, interessado em seguir não apenas o desdobrar das notícias, como as diferentes maneiras de apresentá-las ao público. Uma página bem diagramada causava-lhe prazer estético. A charge, a foto, a reportagem, a legenda bem feitas, o estilo particular de cada diário ou revista eram para ele e são motivos de alegria profissional. As duas grandes casas do jornalismo brasileiro ele se orgulha de ter pertencido. O extinto Correio da Manhã, de valente memória, e o Jornal do Brasil, por seu conceito humanístico da função da imprensa no mundo. 15 anos de atividade no primeiro e mais 15 atuais no segundo alimentarão as melhores lembranças do velho jornalista. E é por admitir essa noção de velho, consciente e alegremente que ele hoje se despede da crônica, sem se despedir do gosto de manejar a palavra escrita, sob outras modalidades, pois escrever é a sua doença vital, já agora sem periodicidade e com suave preguiça. Cada espaço é aos mais novos e vá cultivar o seu jardim, pelo menos imaginário. Aos leitores, gratidão. Essa palavra é tudo. A última crônica de Carlos Drummond de Andrade, impressa em jornal, foi Tchau, publicada no Jornal do Brasil em 29 de setembro de 1984. O texto aborda a trajetória do escritor como cronista. Drummond revela ao leitor sua paixão pela notícia e também pela escrita das coisas simples, corriqueiras e ao mesmo tempo filosóficas. É com transparência e entusiasmo que o autor refaz seu percurso como cronista aliado aos acontecimentos do mundo. Assim, sua despedida dos jornais se tornou também um relato de sua história e de suas ideias sobre o gênero da crônica. Muito obrigada.
Homem Trocado, Luiz Fernando Veríssimo. Homem acorda na anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário, ele foi criado até aos 10 anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais, ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não era Lírio. Era para ser Lauro. Se enganara no cartório e os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram o vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara, seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta de telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3 mil. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecera essa mulher por engano. Ela confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora presa por engano várias vezes. Recebi intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve, louca alegria, quando ouviram o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também foram um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem? A enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou o excitante. É, a operação era para tirar o apêndice. Não era para trocar de sexo? Homem Trocado, de Luiz Fernando Veríssimo, é um exemplo de crônica de humor. Um tipo de texto bem presente na obra do autor. Nela vemos uma situação improvável em que um homem realiza uma cirurgia e fica impaciente para saber se correu tudo bem. O personagem conta que durante toda a sua vida ele foi vítima de muitos enganos. Assim, à medida que o personagem relata para a enfermeira alguns desses episódios, a curiosidade dos leitores e leitoras é acusada, ansiosos para saber o final. E mais uma vez, o homem é acometido por um engano médico, já que a operação deveria ter sido para retirada do apêndice, mas é feita uma troca de sexo.
Fim.
fizeram a gente acreditar, Marta Medeiros. Fizeram a gente acreditar que amor mesmo, amor para valer, só acontece uma vez, geralmente antes dos 30 anos. Não nos contaram que amor não é acionado nem chega com hora marcada. Fizeram a gente acreditar que cada um de nós é metade de uma laranja e que a vida só ganha sentido quando encontramos a outra metade. Não contaram que já nascemos inteiros, que ninguém nessa vida merece carregar nas costas a responsabilidade de completar o que nos falta. A gente cresce através da gente mesmo. Se estivermos em boa companhia, é só mais agradável. Fizeram a gente acreditar numa fórmula chamada 2 em 1. Duas pessoas pensando igual, agindo igual, que isso era o que funcionava. Não nos contaram que isso tem nome, anulação. Que só sendo indivíduos com personalidade própria é que poderemos ter uma relação saudável. Fizeram a gente acreditar que casamento é obrigatório e que desejos fora de hora devem ser reprimidos. Fizeram a gente acreditar que os bonitos e magros são mais amados e que sempre haverá um chinelo velho para um pé torto. Só não disseram que existe muito mais cabeça torta do que pé torto. Fizeram a gente acreditar que só há uma fórmula de ser feliz, a mesma para todas, e o que escapam dela estão condenados à marginalidade. Não nos contaram que essas fórmulas dão errado, frustram as pessoas, são alienantes e que podemos tentar outras alternativas. Ah, nem contaram que ninguém vai contar. Cada um vai ter que descobrir sozinho, e aí quando você estiver muito apaixonado por você mesmo, vai poder ser muito feliz se apaixonar por alguém. Marta Medeiros é um dos nomes conhecidos na literatura contemporânea brasileira. A escritora produz romances, poemas e crônicas, e já teve obras adaptadas para peças de teatro e audiovisual. Um dos temas que a autora aborda é o amor e o relacionamento. Na crônica Fizeram a Gente Acreditar, ela traz uma análise certeira e contundente sobre a idealização do amor romântico. Marta apresenta seus pensamentos sobre o tema de maneira honesta, mostrando que a vida pode de diversos caminhos, não existindo uma fórmula para vivenciar o amor. O que fica claro em suas palavras é a necessidade de alto amor antes de mais nada.
Então, esses foram os nossos leitores de hoje à noite, esses três pequenos textos, só para dar uma pitadinha, assim, um pouquinho do nosso trabalho, né? E só uma perguntinha, ninguém fez cirurgia aqui nos últimos dias, não, né? Só para a gente ficar bem tranquilo, não teve. Espero que vocês fiquem mais com o sentimento da última, que fala, então, sobre o amor próprio, que acredito que todos têm, e quem não tem vai em busca. Também quero reiterar a presença da mãe da Júlia, que é uma mãe que sempre acompanha muito sua filha em todas as situações, demais colegas que chegaram depois e pessoas, novamente, o nosso agradecimento. Agora a Júlia vai distribuir a vocês um pequeno mimozinho de forma de agradecimento. Pode começar aqui por cima, Júlia. E fica o convite, visitam as nossas redes sociais, visitam o Face da Escola Borges, o Instagram, que lá estão as atividades, os demais projetos que são realizados na escola. Bom trabalho para vocês.